Procede informação que ele também tinha cometido um estupro contra uma funcionária do hospital regional?
Não tenho essa informação. Nós temos aqui algumas ocorrências que foram feitas no ano de 2020, né? 2021, né? Algumas 2020, outras 2021, que comprovam que existe semelhança na característica física dele e o modus operandi dele agir. Quatro ocorrências aqui, são quatro ocorrências, né?
A partir da prisão dele, o senhor acredita que pode elucidar esses outros crimes?
Eu creio que sim, porque os delegados, cada um dos delegados que vai presidir esses casos, agora vai fazer ordens de missões para o SI, para Armando e para o Elton, para que eles procedam às investigações e, inclusive, conduzam as vítimas até a delegacia para que elas possam fazer o reconhecimento do autor, né, ou do pretenso autor. Mas a gente tem praticamente certeza de que ele, em pelo menos dois desses boletins aqui, ele tem participação, sim.
Doutor, a informação de que ele acompanhava a rotina da vítima procede?
Eu não tenho essa informação. Isso aí é ilação feita pela população ou por alguém que tenta tumultuar o processo investigativo. E eu tenho certeza que não. A informação que eu tenho é que ele gostava de ficar próximo àquela academia do Rafael Zilo, observando as mulheres que passavam para malhar, com os vestes apropriados para malhação. E às vezes, quando ele estava dentro de um carro que ele sempre utilizava, um Gol quadrado branco, ele parava e ficava se masturbando, olhando essas mulheres passar. Tanto que ele, inclusive, foi preso pela polícia militar, eu não me recordo quando, mas ele foi preso por estar praticando esse ato. Uma das moças viu, chamou a polícia militar, que, inclusive, ele foi autuado aqui, não sei se o doutor Adi, se eu não me engano.
Doutor Russo, pela sua experiência no seu trabalho, o senhor acha que ele sozinho fez isso?
Olha, a complexão física dele é muito avantajada. Ele é um cara de 1,84m, mais ou menos, de altura, forte. Ele tem uma força boa, porque ele sempre trabalhou como pedreiro. O cara, para trabalhar nessa profissão, não pode ser franzino igual a Simone Martins, né?
Senão... Mas não é comum um ataque de maneira sexual a duas vítimas ao mesmo tempo?
Não, não é comum, mas não se descarta. Por quê? A vítima, a mãe, era um pouco mais corpulenta, mas não era essa mulher forte toda. E mulher, por mais que seja forte, não tem a força de um homem. E a menina era pequena, franzina, o que facilitou ele atacá-las. Ele disse que não tinha, portava nem arma branca, nem arma de fogo. Mas eu creio que ele tivesse feito algumas ameaças com elas, com algum tipo dessas armas. Ele não diz, mas ninguém, sã consciência, vai ser puxado pelo braço e não vai resistir. A não ser que a pessoa tenha uma arma. Pode até ter sido um simulacro, né, de arma de fogo, que tem algumas aí que parecem tão reais que as pessoas até confundem.
Tem diagnóstico assim de algum problema mental?
Nenhum. A única coisa que tem é que ele, como eu falei com vocês aqui preliminarmente antes da coletiva, que ele no final do interrogatório, eu perguntei a ele se ele tinha sido abusado quando criança ou na adolescência, tinha sofrido algum tipo de abuso sexual, e ele confirmou que sim, alegando que nessa época ele morava no bairro Monte Pascoal e que adolescentes maiores do que ele batiam nele para forçá-lo a deixar ser bulinado, vamos dizer assim, né? E o fato é que ele, depois desse bairro, ele cresceu um pouco, foi pro Lagoinha, e lá também os adolescentes maiores usavam ele também, o ameaçando e às vezes até batendo nele para conseguirem.
Doutor Hudson, eu creio que todos os colegas aqui devem estar recebendo muitas mensagens. Eu estou aqui fazendo a cobertura aqui pelo portal Wilson Nunes, e a gente percebe que a população que clama agora é por justiça. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco agora sobre quais são os crimes que ele vai responder. O estupro, conforme o senhor já destacou, está descartado. Quais são os crimes que ele vai responder e qual é a pena?
Na realidade, veja, pelo que nós apuramos, houve a prática de estupro, sim. Porque o fato hoje, a legislação é clara, diz que se a vítima não quiser ou ela foi imobilizada e a pessoa passar a mão em qualquer parte íntima dela, essa pessoa já cometeu um crime de estupro.
Mas foi divulgado então, pela Polícia Civil, sim, que estava descartado o estupro.
Não, o estupro com cópula. Pênis, vagina, pênis, ânus, que é o tradicional. Não tinha resto de sêmen, nem no ânus, nem na vagina, nem da mãe, nem da filha. E a filha, inclusive, era virgem. Não, o hímen estava intacto.
E a pena?
A pena é quem vai decidir, vai ser o tribunal do júri, que vai dizer se ele é culpado ou inocente de todas as imputações que lhe forem arguídas durante o julgamento. E a pena, ela vai ter uma variação para mais ou para menos, devido às qualificadoras. Os jurados é que vão dizer se ele é culpado ou inocente em cada dos quesitos formulados pelo juiz e pelo Ministério Público. E na sequência, após votarem, dizendo se eles são culpados ou inocentes, aí o juiz é que vai fazer a dosimetria da pena.
Doutor, né? Mas sem querer ser enjoado aqui, mas quem vai indiciar será o senhor.
Sim.
Os crimes o senhor evidentemente vai estar, sim, narrando no seu relatório. Dá para ter uma previsão, uma noção de quanto tempo?
Olha, pelo crime de homicídio aí, que é não ser qualificado, ele pode pegar até 30 anos em prisão. O estupro, se eu não me engano, é de 3 a 15. E a tentativa de ocultação de cadáver é um pouco menor, mas em resumo, dá para ele pegar aí, se pegar a pena máxima e tudo, em torno de 45 a 50 anos de prisão. Mas, como o nosso Brasil, a pena máxima para se cumprir, segundo a legislação, é de apenas 30 anos, né? Eu acho que, se ele tiver bom comportamento, etc. e tal, ele pode cumprir aí um terço ou dois terços da pena. E aí?
O que acontece também com o acusado? Ele permanece aqui em Guanambi? Vai ser recambiado para algum outro?
Bom, é uma pergunta muito boa. Na realidade, a partir do momento que ele é submetido ao auto de prisão em flagrante, ele já tem, segundo a legislação em vigor, de estar em um estabelecimento prisional adequado. E qual seria? Uma casa de detenção ou um presídio. Aqui em Guanambi nós não temos detenção nem presídio. Nós temos uma detenção provisória e que não é correto, tanto que nós estamos gradativamente levando vários presos para o presídio de Vitória da Conquista, que é o mais próximo que tem aqui, que nos atende. Mas como existe uma capacidade de pessoas no local, a gente não pode nem inclusive levar 10, 20, 30, 40, 50 de vez. A gente tem que levar de 2 em 2, de 5 em 5, entendeu? E possivelmente ele vai ser recambiado com o máximo de urgência para o presídio de Vitória da Conquista. Uhum. Até mesmo para ele estar em um ambiente mais propício, onde ele tem assistência psicológica, ele tem assistência médica, ele tem um amparo do Estado muito melhor e correto do que ele estando aqui conosco.
Doutor, só mais uma última pergunta. Uma vez que os corpos foram encontrados dentro do córrego, dentro da água, pode ter, o senhor já tem essa certeza de que as vítimas foram mortas em virtude dos golpes de pedra desferidos contra a cabeça, ou pode ter ocorrido após ter sido jogado?
Asfixia.
Afogados, né? Por afogamento.
Certo. Doutor, eu não posso lhe responder no momento, porque eu expedi as guias, os laudos estão sendo preparados. o que eu posso informar e responder categoricamente que não houve a cópula intravaginal ou intranal em nenhuma das vítimas, porque o perito médico Dr. Marco Antônio e Dr. Gilmácio, que é diretor aqui do DPT local, estiveram comigo por volta das 10 horas da noite e me relataram que não houve cópula, nem anal, nem vaginal, que não havia restos de material nenhum, nenhuma das vítimas. Mas não se descarta essa possibilidade, porque ele disse que as vítimas, quando foram golpeadas, não se mexeram mais. Isso não significa que elas tenham morrido no local ali. Elas podem ter também morrido em face do corpo estar semi-submersa, cabeça semi-submersa na água, e elas terem morrido por afogamento, né?
Doutor, as provas, né, elas assim, são suficientes, no caso, para comprovação, segundo o relato dele, porque o relato dele, ele pode chegar em determinado momento e dizer que não...
Sim, eu tenho uma prova cabal de um áudio onde ele confessa ter matado as duas para uma pessoa, e tem um print dessa conversa também do WhatsApp. Então ele não tem para escapar.
Ele espancou muitas vítimas, que eu fiquei sabendo que estava bastante machucadas. Elas lutaram com ele?
Não. Elas em momento algum esboçaram qualquer tipo de reação. Elas estavam com muito medo, pânico, e estavam atendendo a todos os comandos que ele determinava. E talvez assim, no afã, na expectativa de sobreviverem, né? Mas ele disse que do nada ele resolveu pegar as pedras, o tijolo e atacar elas, né? Mas é como eu falei, ninguém sabe se realmente elas estavam mortas ali em virtude dos golpes que sofreram, basicamente na cabeça. Mas a menina, inclusive, foi quem mais foi maltratada e mais apanhou. Ele bateu nela e bateu também na mãe. Ele não bateu só com o tijolo na cabeça. O tijolo foi assim o ápice, né? Como a gente diz, a cereja do bolo, né? Mas ele as agrediu, talvez com chutes. Ele não entrou em detalhes. Ele só disse que desferiu as tijoladas. Mas a perícia, os peritos me confidenciaram que o Dr. Marcos, que fez a necropsia, que ambas tinham sido bastante machucadas. Tinha muitas, né? Agora, também, a gente não descarta que o fato de ter sido machucada no arrasto, né? As costas de uma mesma estavam muito lacerada, pontos vermelhos, restos de sangue no local, talvez pelo arrasto.